muito bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Colégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Comercial Cassia Tore. Sua casa, seu mundo. Cooper Mila. Penta Campeã Prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center. Móveis e Eletro. Faculdade Zezucre Uniaselv. A distância importa.
Sete horas, 5 minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Em Lauro Miller temos tempo com um certo nevoeiro, sol querendo sair entre as nuvens, temperatura neste momento na marca dos 14 graus. Eu sou o Juliano Altino e hoje estarei aqui no comando do Cruz de Malta Notícias, Eduardo Madeira. Ausente hoje, fazendo aí algumas consultas de rotina, então estarei aqui no comando do Cruz de Malta Notícias. Na operação técnica está o Luizinho. Vamos aos destaques do programa de hoje. A administração da Engie Brasil concluiu a venda para a Franca Capital do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado em Capivari de Baixo. O fechamento da transação aconteceu ontem, antes do prazo previsto de 60 dias da data de assinatura do contrato de venda, que foi no dia 30 de agosto desse ano. O ativo tem capacidade anual instalada de 857 megawatts. O preço de aquisição de 100% da participação acionária da empresa controlada Diamante Geração de Energia, detentora do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, é de até R$325 milhões, dos quais 210 milhões foram pagos no fechamento da operação. E 115 milhões estão sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes, as quais devem ser concretizadas até o final de 2022. Então, batido o martelo, a Engie foi vendida, né? O complexo termoelétrico Jorge Lacerda foi vendido aí para a Francapital. No programa de hoje também destaque para a sessão da Câmara de Vereadores. A retirada das placas às margens da rodovia C-390 foi pauta de discussão entre os vereadores na sessão ordinária da noite de ontem, no plenário vereador Orestes Rigueto. Os legisladores aqui do município manifestaram preocupação com o assunto e garantiram empenho, inclusive junto aos deputados estaduais, para tentar mudar a lei e reverter essa situação. Tópicos como obras pela cidade, recursos para entidades municipais também estiveram em discussão na noite de ontem. Todos os 9 vereadores falaram na sessão, né, no espaço da tribuna durante a sessão de ontem. Você vai acompanhar os assuntos no programa de hoje. Começa hoje na capital do estado a 32ª edição do Congresso Brasileiro de Agronomia. É o maior do segmento no país. O evento vai ocorrer em Florianópolis e receberá profissionais da agronomia, alunos de graduação e pós-graduação, entre os engenheiros agrônomos, professores, pesquisadores, extensionistas e consultores técnicos de todo o Brasil. O congresso é realizado pela Confederação de Engenheiros Agrônomos do Brasil e a Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina. E, pela primeira vez em 32 edições, terá participantes de forma presencial e também online. O Congresso Brasileiro de Agronomia terá como tema central os desafios profissionais no mundo em transformação e tratará de assuntos relacionados à política profissional e a aspectos que afetam todo o setor produtivo e a segurança alimentar da população. No programa de hoje, a gente fala também mais sobre esse congresso que inicia no dia de hoje. Cruz de Malta Notícias também destaca as informações da previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer, o giro da reportagem com o Neighbor John, o plantão policial e ainda o balanço esportivo. A coordenação é de Tiago Librelato. Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9. Pela internet você nos escuta em radiocruzdemalta.com.br e também nos assiste em vídeo através do Facebook facebook.com/cruzdemalta. Contamos também com a sua participação, sua interação através do nosso WhatsApp, número 996306000.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
Nosso giro pelos jornais começa pela região da Amurel. O Diário do Sul traz como destaque na sua capa, na edição desta terça-feira, a venda do complexo Jorge Lacerda. A gente conclui venda antes do prazo previsto. Transação com a Fran Capital foi finalizada ontem. O valor é de 325 milhões. Obra na Beira Rio, lá em Tubarão, ainda aguarda nova lei. Projeto sobre distância de construções voltou para a Câmara dos Deputados. Ainda em Tubarão, o motorista é preso com o carro alugado. Destaque também na área de segurança: foragido homem é preso com R$ 420 mil. E na capa ainda do Diário do Sul, vidas dedicadas a ajudar e evangelizar. Grupo Fraternidade O Caminho realiza uma série de atividades especiais para comemorar aniversário de fundação. Partindo para a capital do estado, o ND, o Jornal Notícias do Dia, traz aí como destaque na sua capa, na edição desta terça-feira, servidores estaduais. O governo quer reajustar salários até dezembro. Esforços do executivo estão concentrados para a reposição salarial de todo o quadro do funcionalismo público. Projeto de lei estão sendo enviados separadamente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina e serão votados em conjunto. Ainda em destaque no ND, BR-101, novos radares não têm prazo para começar a funcionar. Partindo para o estado vizinho do Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora traz na sua capa, na edição desta terça-feira: isolado na cúpula da CPI, Calheiros tenta driblar crise e salvar relatório. Trechos do documento final elaborado pelo senador alagoano foram publicados na imprensa sem terem passado pelos colegas de comissão. O presidente do colegiado, Omar Aziz, criticou o relator e a controvérsia interna resultou no adiamento das etapas finais do trabalho. Calheiros disse que o episódio servirá para confrontar pontos de vistas e acertar posicionamento comum. Ainda em destaque na capa do jornal Zero Hora, confrontos entre índios. Militares da Força Nacional se unirão à brigada para patrulhar áreas caigangues envoltas em ocorrências de assassinatos, incêndios criminosos e também arrendamento ilegal de terras. Os contingentes vão atuar nessas áreas, né, onde está ocorrendo esse conflito, inclusive resultou em algumas mortes já também nos últimos dias. Ainda em destaque no Zero Hora, peso no bolso. Preços do feijão preto e da carne estão entre os de maior alta na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Dinheiro extra, Piratininga devolverá R$ 400 por ano dos impostos a famílias com baixa renda. Destaque ainda no Zero Hora, barbárie em Campo Bom. Atleta que agrediu árbitro com chute na nuca é suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. E jogo de futebol acaba em 2 mortes em associação da zona norte da capital gaúcha. Partimos agora para o jornal Estado de São Paulo. O Estadão traz na sua capa, na edição desta terça-feira: Bolsonaro se acha dono da Petrobras e procede como tal. Ex-presidente da estatal diz que se desgastou por não atender a pedidos relacionados a preço de combustíveis e também nomeações. Ainda em destaque no Estadão, o governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial. Uma das possibilidades é estender o benefício por 60 dias, com sobras de 12 bilhões do Bolsa Família. Na reta final dos trabalhos, CPI da Covid expõe relatos dramáticos. Depoimentos de quem perdeu parentes provocaram emoção. Em comum, houve críticas à falta de vacinas. O destaque ainda no Estadão: os minerais do futuro sob pressão. Economia global enfrenta o risco da falta de cobre, níquel e também de lítio. No noticiário internacional, Estados Unidos levam tropas a Taiwan após China testar míssil hipersônico. Esses são alguns dos destaques do Estadão. Cruz de Malta Notícias, diariamente aqui na programação da Cruz de Malta FM, a partir das 7 da manhã, sempre com o oferecimento do Supermercado São Pedro. Hoje, terça-feira, é a terça-feira matinal lá no Supermercado São Pedro, onde você encontra leite e pão fresquinho para um café saboroso. Confira algumas ofertas para esta terça-feira na rede São Pedro de supermercados. Tem fermento em pó royal, 250 gramas por R$ 5,49. Leite longa vida Langiru Tetra Pak, 1 litro integral semidesnatado ou desnatado por R$ 3,17. Ketchup Heinz, 397 gramas por R$ 6,99. Gelatina em pó Neilar, 30 gramas por R$ 0,93. Leite longa vida Terra Viva integral, semidesnatado ou desnatado, 1 litro por R$ 3,19. Essas ofertas são válidas para as lojas do Supermercado São Pedro, em Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans e também em Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, o gigante da economia, grandes marcas a preços baixos só aqui. Em Orleans, fica na Rodovia 68, o telefone para contato é o 3464-4002.
As últimas informações da área policial. Plantão de notícias.
Oferecimento Funerária Santa Bárbara. Nas horas mais difíceis, a sua mão amiga.
Repórter Nebor John atualizando as informações do setor policial nesta manhã de terça-feira.
Olá, ouvintes da Cruz de Malta FM, muito bom dia. Bom dia, Juliano. A partir de agora, eu trago as informações da segurança pública para o plantão policial desta terça-feira, 19 de outubro de 2021. E esses são alguns destaques da edição de hoje. Veículo suspeito de ser utilizado em furto é localizado abandonado em Orleans. Ação conjunta captura foragido de São Paulo e apreende grande quantidade de dinheiro. Em Orleans, 2 meses depois, polícia recupera celular furtado. Estas e outras informações da segurança pública, você confere agora no plantão policial. No dia de ontem, a Polícia Civil de Orleans recuperou um celular furtado em um estabelecimento comercial em agosto. Após investigações, foi identificado o receptador do aparelho, que foi liberado após ser interrogado. O homem responderá em liberdade por receptação culposa, quando o autor não sabe que o objeto era produto de crime, mas que deveria presumir por causa do valor pago e demais circunstâncias. O inquérito prossegue para a identificação do autor do furto. As polícias civil e militar de Imbituba deflagraram uma operação e prenderam um foragido do estado de São Paulo. O homem usava documentos falsos. Uma quantia em dinheiro foi apreendida, além de muitos bens. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Imbituba, com auxílio da Polícia Militar e auxílio prévio do Instituto Geral de Perícias. O investigado praticou crimes no estado de São Paulo, entre eles estelionato e porte de arma. Ele acabou fugindo, sendo expedido contra ele um mandado de prisão datado de 2018. Diante do conteúdo das investigações, o delegado de polícia de Imbituba representou ao Poder Judiciário pela concessão de 4 mandados de busca e apreensão com a finalidade de efetuar a captura do investigado, assim como com o objetivo de colher elementos sobre as suspeitas de novos crimes. O suspeito foi capturado em um sítio no interior de Paulo Lopes. O investigado também foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso. As investigações prosseguirão na Delegacia de Polícia de Imbituba com o intuito de identificar as vítimas e demonstrar a prática dos crimes investigados. A Polícia Militar de Orleans foi acionada para averiguar um veículo abandonado em uma cancha de laço na rodovia Maximiliano Gaizinski Barzan, na rodovia SC-108. Chegando no local, os policiais verificaram um Fiat Uno Mille Fire com placas de Cachoeirinha no estado do Rio Grande do Sul, abandonado com a chave na ignição e os vidros abertos. O veículo provavelmente foi utilizado para realizar o furto que ocorreu na madrugada de ontem na loja de celulares, sendo encontrado dentro do veículo apenas a embalagem de uma JBL e no porta-malas um alicate corta-vergalhão e uma chave de fenda. Logo após, compareceu no local um homem, relatando que foi ajudar o colega na limpeza da caixa e ambos encontraram o veículo abandonado no local com as portas abertas e a chave na ignição. O veículo não possui registro de furto e foi removido ao pátio. Três homens tiveram um atrito verbal na rodoviária de Criciúma na tarde de ontem. No local, os policiais conseguiram abordar dois, sendo que um deles era um jovem de 26 anos de idade que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A confirmação do fato foi feita pelos policiais militares em consulta ao sistema integrado. A guarnição deu voz de prisão ao jovem e ele foi encaminhado ao presídio Santa Augusta em Criciúma. Uma carreta com placas de armazém se envolveu em um acidente na região norte do estado na madrugada de ontem. A carreta transitava no sentido sul da BR-101 em Penha quando colidiu na traseira de um veículo com placas de Chapecó. Após a colisão, a carreta caiu do viaduto. O fluxo na via marginal sob o viaduto foi interrompido, assim como uma das faixas do sentido sul da BR-101. Os motoristas dos dois veículos sofreram apenas lesões leves. E estas foram as informações do plantão policial para esta terça-feira, 19 de outubro de 2021. O plantão policial tem o oferecimento de Funerária Santa Bárbara. Aquelas horas mais difíceis da vida, quando tudo parece não ter jeito, a Funerária Santa Bárbara estende a sua mão amiga e mostra todo o profissionalismo e respeito com a sua dor. Funerária Santa Bárbara, respeito e responsabilidade nas horas mais difíceis da vida. O plantão policial está de volta amanhã aqui no jornalismo da Cruz de Malta FM. Continue sintonizado na 89,9. Aqui na Cruz de Malta FM tem música e informação.
Muito obrigado ao repórter Neibor John com as informações do setor policial aqui no Cruz de Malta Notícias. E agora a gente fala sobre o tempo, as condições climáticas aqui para nossa região.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
A terça-feira iniciou com um certo nevoeiro, o sol está lutando para sair entre as nuvens. Meteorologista Peter Schoer, conta pra gente, vai conseguir vencer, vai ultrapassar a barreira das nuvens? Teremos hoje a presença do sol aqui pela região. Peter, muito bom dia.
Oi, Juliano, bom dia para você, a todos os nossos ouvintes. É aquilo que a gente vem comentando, né? Essa semana é uma semana que é mais seca, né? É, como a gente comentou ontem, semana passada, né? Essa segunda quinzena ela é mais seca, né? A chuva ela se torna mais isolada. E hoje vai ser um dia com um tempo mais estável, com essa mescla entre muitas nuvens. Provavelmente o sol ele vai aparecer sim, tanto é que em Criciúma, boa parte do sul do estado está com céu azul. Vocês aí estão sob o domínio dessa umidade aí que está vindo do oceano, mas acredito que o sol ele vai aparecer sim. E vai ser uma mescla entre sol, céu nublado, tempo bom ao longo do dia. Final do dia à noite, pode voltar a ter algum chuvisco isolado, mas a maior parte do dia, o tempo é bom. As temperaturas, elas seguem agradáveis, próximas aí dos seus 23, 22 graus durante a tarde. Tanto nessa quarta, quinta, sexta, mantém o tempo bom com sol, alguns períodos de muitas nuvens e condições aí propícias aí para as atividades ao ar livre. Só que sempre no início da manhã e final do dia à noite, pode ter algum chuvisco passageiro isolado. Mas a maior parte das áreas acaba passando com um tempo mais seco, que são poucas as áreas que recebem esses chuviscos. Então a maior parte do tempo é aproveitável, frio pela manhã, 10 a 12 graus, tardes mais aquecidas, com 23, 24 graus. Na sexta-feira é um dia um pouco mais quente, pode chegar até uns 28, 27 graus, e a maior parte do dia é aproveitável. No sábado segue com sol, calor e tempo bom, e no final da tarde e noite, provavelmente pancadas com trovoadas acontecem por conta de uma frente fria. E aí no domingo daí já melhora. Então, chuvas rápidas, isoladas, e a maior parte do tempo segue relativamente aproveitável. Juliano.
Peter, essa umidade que a gente pode ter nesse período aí do início da manhã e também no fim do dia que você comentou, é virtude dessa umidade que está vindo aí do oceano, né?
Isso, é a umidade que vem do oceano, que fortalece aí algumas nuvens mais irregulares e que podem trazer algum chuvisco passageiro. Mas assim, ó, o que chama atenção essa semana não é o chuvisco, não é essa garoa que acontece no início da manhã, é o tempo seco. É o tempo seco que chama atenção. Porque assim, a maior parte dos dias são aproveitáveis. Se tiver algum chuvisco, alguma garoa, ela é rápida e isolada no início da manhã. Já passou o início da manhã, então agora não tem mais chance. Agora já, a gente já está, tudo bem, início da manhã para algumas pessoas e tal, mas é ali no amanhecer, né? E agora, nessas próximas horas aí, tempo, não há previsão de chuva, vai seguindo com o tempo seco o dia todo. Aí lá no finalzinho da tarde, início da noite, pode voltar a ter uma chance pequena ainda. E os outros dias são iguais.
Para essa semana, o dia mais frio vai ser amanhã, quarta-feira, Peter?
Sim, amanhã na quarta-feira vai ficar em torno aí dos seus 10. Na verdade, assim, teoricamente os dias eles são muito parecidos, mas sempre tem um dia assim que ele é um pouco mais frio. Então eu acredito que seja amanhã e na quinta-feira. Mas assim, ó, mínimas entre 10 a 13 graus aproximadamente. Mínimas entre 10 a 13 graus. Hoje, por exemplo, a temperatura menor que a gente teve, pelo menos a nível do sul do estado, aí na região em particular, né, na região aí de vocês, incluindo algumas outras cidades, como Criciúma, foi Criciúma. Ó, a região de vocês ficou com 10.4, a região ali de Criciúma ficou com 10.2, então vai ficar mais ou menos assim, do jeito que está agora nos próximos dias. Pontualmente amanhã pode ter um que outro local que pode chegar a 9, mas no restante da semana é 10 a 13 graus.
Reforçando então para o dia de hoje, né, Peter, para quem não pegou ali o início da previsão, a gente pode ter então, tem essa presença do sol, mas também pode ter ainda algum predomínio da nebulosidade durante o dia. Vai ficar intercalando durante todo o dia essa condição, né?
Isso, exatamente. Vai ser um dia com tempo bom, tempo seco, e vai ficar nessa mescla entre, por exemplo, agora o céu está com muitas nuvens, né? Então vai ficar com essa alternância entre muitas nuvens e vai ter momentos em que o sol ele também vai predominar. Vai ficar com o tempo seco, assim, o sol ele vai predominar. Aí vai ter momentos em que ele volta a ficar com nuvens. Então vai ficar assim, nessa briga entre sol e nebulosidade, mas vai ser um dia com tempo bom.
Tá certo. Então, Peter, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. A gente volta ainda ao longo desta terça-feira aqui na programação, atualizando aí todas as informações e as condições do tempo aqui para a nossa região. Grande abraço, até a próxima.
Grande abraço para você, Juliano, para todos os nossos ouvintes. E a gente volta a conversar sobre o tempo ao longo da programação. Até mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita. Desde 2004, cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas. Na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
7h28, esse foi o meteorologista Peter Scheuer com as informações do tempo, as condições meteorológicas aqui para a nossa região. Peter, que participa aí sempre ao vivo, né, em três edições, volta agora ali no finalzinho do Show da Manhã com o Rafinha por volta de 11h45. Você confere novamente o boletim do tempo ao vivo aqui na nossa programação. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta na sequência trazendo o destaque da Câmara de Vereadores. 7h31, 7h31, estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, nesta manhã de terça-feira, aqui na programação da 89,9, Cruz de Malta FM, música e informação. A partir de agora, destaque para o trabalho dos vereadores durante a sessão de ontem aqui do nosso município. A gente traz agora os assuntos que foram debatidos, discutidos, apresentados pelos vereadores durante a utilização do espaço na tribuna. Todos os 9 vereadores falaram na sessão de ontem. Alice Leandro, do PP, foi a primeira vereadora a falar no espaço da tribuna. Ela destacou o Dia do Médico e também o Outubro Rosa. Ela esteve reunida com a secretária de saúde aqui do município, Estela Mares Bristotti Mota, para tratar sobre as ações de prevenção ao câncer de mama. Confira o pronunciamento da vereadora Alice.
Quinta-feira passada, eu fui recebida pela secretária da Saúde junto à presidente da Rede Feminina, nos tratou muito bem. A gente foi falar sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção, né? Sobre o preventivo, que devido à pandemia estava tudo parado, né? A gente sabe disso. E as mulheres precisam fazer os seus preventivos. Então, como eu estou aqui nessa casa, eu quero levantar a bandeira cor-de-rosa, a bandeira da mulher. Então, eu fui lá e ela falou que dia 14 passado, né, que foi, teve horário estendido em todos os postos de saúde, né, para essas mulheres fazer esse preventivo até 8h30 da noite, que foi o horário, que daí sai de serviço às 6 horas, dá tempo de ir lá fazer o preventivo. Então, é muito gratificante para mim estar nessa casa nesse mês de outubro, porque é uma coisa assim que esse mês de outubro é só um complemento, né, do ano, de todos os meses do ano para nós mulheres. Então, eu fico assim, muito feliz em estar aqui, em poder levantar essa bandeira cor-de-rosa. Que pena que eu vou ficar só até um mês, né? Ainda tenho uma sessão semana que vem, mas eu estou muito feliz de poder estar ajudando essas mulheres. Vou continuar, né, fazendo o meu trabalho lá fora, como faz 10 anos que eu faço, mas eu queria pedir também para os vereadores, todos, né, que não esqueça da Casa Rosa, porque ali a gente está ali. E a gente vê as pessoas que saem felizes da vida, que elas saem com uma peruca, elas saem com turbante, elas saem com lenço, né? Então, é gratificante ver aquilo ali. Então, eu queria, assim, pedir para vocês que dê uma olhadinha com carinho, né? Que eu sei que vocês vão ficar e eu vou sair, mas, assim, levante também essa bandeira, né?
O segundo a falar foi o vereador Ronaldo da Silva, também do PP. O primeiro assunto que ele trouxe foi a atuação junto à APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Lauro Miller. Segundo o vereador, a situação da queda do telhado da escola no começo do ano o sensibilizou.
Quero começar aqui a minha fala, falando de coisas positivas, do meu empenho, da minha dedicação, da minha contribuição, né, perante a uma entidade que eu tenho total respeito, que é pela APAE. Então vou pedir aqui para botar algo que me sensibilizou, né, no início do ano. Isso aí foi a visita que eu estive na APAE de Sara, né, para receber o dinheiro de 349 mil, né, através do deputado José Milton Schaeffer. Isso aqui foi a cena que me sensibilizou. Acho que não só eu, mas todas as pessoas que presenciaram isso aí. Foi, né, então a gente, por ali, a gente tomou conhecimento, né, da situação que estava a APAE no início do ano, quando desabou. E ali começou um trabalho muito forte em pró para nós lutar, né, para conseguir contribuir como vereador, né, por mais que não é algo que não é do município, mas é do nosso município, posso dizer assim, de uma forma que venha somar para o nosso município. E ali começou. Então, isso aqui é só um registro. A gente fica até, de uma certa forma, elogiado, emocionado, nesse momento que eu estive lá presente, recebi o dinheiro junto com o presidente, com professores, com alunos. Teve a APAE Jovem também lá presente. Então, agradecer de uma forma geral, por mais que venha ventos contrários dessa minha luta, eu quero aqui dizer que eu não vou me baixar. Isso aqui é a prova do meu trabalho e do meu empenho pela sociedade. Então, quero só registrar que Deus tarda, mas não falha. Então, está ali mais uma prova para a sociedade. Falar em sociedade, quero aqui também agradecer, né, pelo que passou aí, pelo meu trabalho, pelo meu empenho, pela minha coragem, pela minha dedicação e honestidade, né, que eu fui aí, às vezes, virtuado no vento aí, meu nome exposto, mas eu estou aqui para assumir ônus e bônus, não estou aqui só para querer pegar meu salário e ficar aqui quietinho, não sou para isso, não nasci para isso. A minha vida sempre foi de tropeços e nada difícil, o meu caminho sempre teve pedra, é ali que a gente cresce e amadurece.
Ronaldo também fez um agradecimento para alguns comerciantes que reconheceram seu trabalho como vereador.
Mas agradecer aqui aos comerciantes, são pessoas que estão diante do comércio, diante do público, que eu fui pedir um favor, às vezes até, quando eu fui fazer o pagamento, ele assim, não vou te cobrar. Mas o que aconteceu, né? Pelo teu trabalho que tu me representa. Então não foi pelo valor que eu me sensibilizei, sim, porque é um valor significativo, mas sim pelo reconhecimento da sociedade. Então é por essas pessoas que eu estou aqui, eleito por elas, que eu não estou aqui só com meu voto, eu estou aqui com o voto da sociedade e representando eles. Então, dessa forma, desses comerciantes, que eu estou aqui de cabeça em pé, lutando, e se tiver mais projeto aí que eu tenha que segurar para discutir, para melhorar, estou aqui junto com a sociedade. Isso, estou aqui, outro lado do SAMU, se precisa de mim, estou à disposição para nós contribuir para esse município que tanto eu zelo e tanto gosto. Então, está aqui a prova que eu passei aqui.
O vereador anunciou também uma ida a Florianópolis amanhã e um dos assuntos tratados será a remoção das placas às margens da rodovia.
Quero também contribuir, nós temos indo a Floripa nessa quarta-feira, temos aqui alguns membros da ALAT aqui, né? A gente até hoje presenciei um rompedor rompendo aí uma placa ali, achei o cúmulo do cúmulo, onde um comércio que dá, aqui na Comercial Terciatore, né, rompendo uma placa que vem ajudar a contribuição da arrecadação do nosso município e da emprego. Então temos aí, perante essa lei, que a gente sabe que tem uma lei, vamos estar lutando por isso aí. Já marquei a reunião com o deputado José Milton Schaeffer, que é uma pessoa que eu tenho afinidade, é o líder do governo, como eu já citei, para nós ver se conseguimos alterar essa lei, vamos ver o que, que a gente busca no estado, para depois, se nós vir no município, junto aí, tá, lutamos por essa causa também que é tão nobre.
O vereador Ronaldo da Silva, do PP, comentou sobre uma reunião com a prefeita Sayonara Bora. Apesar de enaltecer o tão aguardado encontro, ele lamentou a maneira como os vereadores de oposição foram tratados.
Tivemos também uma reunião com a prefeita, né? A gente vinha tentando essa reunião há algum tempo, conseguimos. É, a gente ficou até contente porque a gente conseguiu sentar com ela, triste pela forma que nós temos sempre tratado, não sei o que, que nós temos, eu já falei mil vezes, nós temos vereadores, às vezes não somos do jeito que ela gosta, mas isso não vem, sei lá, se deparemos com demais vereadores. Não tem encontro dos vereadores, mas se nós pedimos, nós temos privacidade. Nós queríamos sentar com ela, agora daqui a pouco eu vou pedir uma reunião com o secretário de obras, mas vem o secretário de saúde. Onde é que se viu isso? Se nós fizéssemos uma reunião com a Câmara, o presidente tinha pedido. Mas nós queríamos tratar assunto de relevância que as pessoas nos passaram. Então, a gente conduziu a reunião sim, porque a gente está ali é para somar, mas triste pela forma que nós estamos sendo tratados por essa gestão. Isso eu quero deixar claro. Conduzimos a reunião da melhor forma possível, demos sugestões, voltei uma tarde com o secretário José Arthur, nos atendeu também. Ali nós conseguimos passar alguns fatos, onde profissional não estava cumprindo o horário. Ele confirmou agora aqui por mensagem. Então, é uma preocupação que tinha essa denúncia. Né? Então, a gente está aí lutando pelo bem do município. Cobrei também a questão ali do quilômetro 1, né? Que é um anseio muito grande da comunidade, que é um trabalho também que a gente vem trabalhando junto com o deputado José Milton Schaeffer. É um campo sintético, onde a prefeita também botou uma contrapartida de fazer mais melhorias. A gente fica feliz por isso. A gente é cobrado do projeto, até para mim estar podendo, né, levar para a sociedade. O próprio secretário de administração disse que não está pronto ainda. Mas se estiver pronto, ele vai me encaminhar, que eu vou estar levando também para a comunidade. Então, só para deixar claro que a gente está acompanhando, junto com o Poder Público, né, cobrando. Não está pronto ainda, mas assim que estiver pronto, nós vamos estar levando perante isso também.
O vereador Ronaldo recebeu também reclamações do atendimento na farmácia municipal. Segundo o vereador, há poucas atendentes no local, por isso ele sugeriu a instalação de uma farmácia no distrito de Guatá.
Farmácia do SUS, né, eu tive aí grandes reclamações, né, que tinha pouco atendente. Volto aqui falar, né, a importância de nós estar aqui abrindo uma no Guatá, né? Foi a prova ali, tô com vídeos e fotos aqui de pessoas que estavam ali na frente. Então aqui para nós estar discutindo junto com a secretária, com a prefeita, a implantação de uma no Guatá. Isso vai ajudar muito pessoas do nosso interior que vêm aqui para Arumira, que pode ser atendida lá mais próximo da sua comunidade.
Esse é o pronunciamento do vereador Ronaldo da Silva durante a utilização do espaço e da tribuna na noite de ontem na sessão do Poder Legislativo. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e voltamos na sequência ouvindo aí outros vereadores, né? Na sequência a gente ouve também a fala do vereador Guilherme Kwan, vereador Serraninho e os demais vereadores que utilizaram a tribuna na noite de ontem. 7h45, estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias nesta manhã de terça-feira aqui na programação da 89,9 Cruz de Malta FM, música e informação no seu rádio. A gente continua ouvindo os vereadores que utilizaram a tribuna na noite de ontem. Quem fala agora é o vereador Guilherme Kwan, ele também do Partido Progressista. Ele começou falando sobre a situação da retirada das placas à beira da rodovia C-390 por parte da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Ele entende que é lei, mas que a retirada está ocorrendo sem qualquer tipo de aviso prévio aos comerciantes. Além disso, o vereador disse que alguns estabelecimentos não estão conseguindo sequer colocar placas com o nome dos locais.
Eu gostaria de começar hoje falando sobre os problemas das placas das rodovias, que a nossa população está sofrendo, né? é o cumprimento da lei, mas a gente, como poder legislativo e o nosso poder executivo, pode estar junto, atuando, junto ao governo do estado, para que intervenha, porque simplesmente estão chegando e estão tirando as placas das rodovias. Não está tendo um aviso, não está tendo uma sinalização para que as pessoas se preparem para isso. E outro problema muito sério que está acontecendo é que muitos estabelecimentos não estão podendo colocar nem a placa para indicar onde e qual é o nome do seu estabelecimento. Até essas placas, que não são nem as indicativas de rotas, estão sendo retiradas. É um anseio grande, está gerando uma repercussão muito forte. Até como o vereador Ronaldo falou, estaremos indo para Florianópolis na quarta-feira para discutir esse assunto com os deputados. Também vamos falar com o deputado João Amin sobre esse assunto, que a gente vai requerer soluções, pelo menos para amenizar os problemas dos nossos empresários e comerciantes aqui da nossa cidade.
O vereador Guilherme também comentou sobre a preocupação com os casos do vírus pé-mão-boca, que está em surto aqui na nossa região.
Gostaria também de falar aos pais, professores das creches, que todos nós, vereadores, temos a intenção de ajudá-los na procura da solução desse problema do vírus de pé-mão-boca. É um vírus que está em toda a região da ANREC. Na nossa cidade ele está muito presente. Eu que trabalho na farmácia, sou farmacêutico. Pessoas que vêm, que são atendidas no hospital, também têm reclamado muito. Tenho falado com alguns professores e diretores de creches e escolas sobre esse grande problema. É um problema que tem que ser prevenido, pois esse vírus ele não tem um tratamento específico. Então, estou fazendo essas visitas nas creches para verificar se todas as condições estão sendo adequadas para o atendimento às nossas crianças.
Para finalizar, o vereador falou sobre o plano de mobilidade urbana. Esse documento foi apresentado no mês de setembro, mas Guilherme cobrou uma participação maior da sociedade.
Esse plano de mobilidade urbana ele foi apresentado agora no mês de setembro. Esse plano ele serve para, agora foi para apresentar todas as diretrizes que nós, cidadãos, vamos ter que seguir na nossa cidade. Não é um cidadão apenas falando, é uma empresa que está atendendo toda a região da ANREC, que está mostrando para nós qual é a prioridade para a mobilidade do nosso município. A prioridade são os pedestres. Com isso, eu venho também aqui pedir uma maior participação das pessoas, porque, por favor, mostre ali, Mariana, nessa reunião foi apenas poucas pessoas, né? Estava apenas eu e o vereador Ronaldo, a vice-prefeita e alguns cidadãos. Pouquíssimas pessoas acompanhando online. São problemas que a gente tinha que estar discutindo todos juntos, toda a sociedade tinha que estar junto discutindo sobre a mobilidade. Aí depois não adianta vir falar que uma rua tinha que passar carro, na outra não, o que tem que ser priorizado. Nesse plano ele é mostrado conforme uma lei vai ser apresentada para a nossa prefeita. E a mobilidade, ela prioriza pessoas. Com isso, se todos nós estivermos conversando junto a mesma língua, não acontece problemas como esses. Mariana, por favor, mostre na tela. São fotos das nossas ruas. A Rua do Sumaré é feita boca de bueiro com tijolo refratário. Isso não é inadmissível, um meio fio sendo feito dessa forma, né? São materiais diferentes sendo colocados onde não deveriam ser colocados. Aqui, uma foto mostrando concreto onde era para ser colocado lajotas. Essas coisas não podem acontecer, é dinheiro público jogado fora, que depois vai ter que ser mexido e não vai ter durabilidade na qualidade do projeto apresentado. Por favor, Mariana, passa as outras fotos. Aqui é uma foto sobre o fluxo de carros na rua João Eupídio Araújo com a Valdir Cotrim. A qualidade da placa, ninguém vê que essa placa é para parar. O fluxo é tão grande ali que é perigo para os pedestres. As outras fotos, Mariana, por favor. Aqui, sobre a questão de mobilidade, aqui é entre a rua João Eupídio Araújo e a Valdir Cotrim. As duas calçadas, elas não se encontram e tem muitas pessoas caindo, se machucando nessa via. São todos pontos que a gente tem que olhar, tem que cuidar. E como vereador, a gente tem que cobrar que essas obras sejam feitas de maneira correta, porque senão não está sendo priorizado o pedestre. Gostaria de pedir aqui o empenho de todos os vereadores do Executivo para que a gente esteja trabalhando junto na recuperação dessas vias e que os materiais de qualidade e as obras de qualidade sejam feitas para durarem e não colocar tijolo refratário onde é para ser colocado meio fio.
Esse o pronunciamento do vereador Guilherme Kwan. Na sequência, quem foi à tribuna foi o vereador Serraninho, do PL. Ele também utilizou o espaço da tribuna e o primeiro tópico trazido foi uma visita a Florianópolis há cerca de 20 dias. Ele destacou as solicitações feitas e os recursos que virão para o município.
A gente esteve em Florianópolis acho que faz quase uns 20 dias, eu, o vereador Ronaldo, o vereador Guilherme, o vereador Alexandro. A gente esteve fazendo uma visita, né? Fomos lá ver como é que estavam as coisas. A gente também está empenhado em trazer as coisas para o nosso município. O vereador ele tem que fiscalizar, mas ele também tem que ajudar o município. E a gente também está fazendo isso, né? E a gente esteve visitando a Secretaria de Agricultura, né? Onde a gente tinha algumas emendas, né? Que a gente já pediu lá atrás. E a gente também foi ver como é que estava essa situação. E graças a Deus, né, eu que fui secretário de Agricultura durante mais de 3 anos, sempre batalhando, porque a gente sempre teve dificuldade com equipamentos, principalmente retros, né? E lá estavam as emendas do deputado Daniel Freitas, né, que foi através do Márcio Búrigo, que é o coordenador regional do PL, que ele fez esse pedido. E nessa emenda, e estava lá, para ser licitada essa retro, então isso já é uma realidade, a retro já foi licitada, agora no mês de dezembro vai estar sendo, já tendo disponível para o município, é uma retro que vai vir para a Secretaria de Agricultura, e juntamente com a Secretaria para ajudar a desenvolver o trabalho da agricultura e também do turismo, né, no nosso município que a gente precisa. E também tinha emenda de outra retro, né, que também é do deputado Fábio, né, que também foi a pedido do ex-vice-prefeito seu Pedro Barpe, juntamente com o partido 17, né, também está vindo essa retro também. Então, quer dizer que o nosso município, nos próximos meses, aí, vai receber 2 retroescavadeiras. Isso deixa a gente muito feliz. Vai ajudar a desenvolver a nossa agricultura e também o turismo. Isso já é uma realidade, né? Também, juntamente com o senador Jorginho Melo, a gente conseguiu uma emenda que já deve estar aí já nos próximos dias disponível para o hospital, né? O senador Jorginho Melo deu uma emenda para o partido do PL, para o vereador. Então, esse 100 mil também vai ser para investir lá no hospital, de uma maneira, acho que para investir em exames, né? A gente sabe que para costeio, né? Mas dá para também para usar para exame, essas coisas assim. Então é 100 mil reais também que está vindo aí através do senador Jorginho Melo. Isso também vai fazer muita diferença aí.
O vereador Serraninho comentou ainda a entrega da reforma da escola do bairro Itanema.
Não posso deixar de falar da escola do Itanema. A escola do Itanema, eu que moro no Itanema, a gente fez um pedido lá atrás para o ex-prefeito Valdir Fontanella. Tinha uma promessa lá na nossa comunidade da creche, mas a gente tinha uma escola que não tinha mais condições. E foi feito um projeto, foi corrido atrás, e foi hoje é uma realidade, a escola do Itanema foi inaugurada, né? Ficou muito boa, ficou uma escola decente agora para os alunos estudar, foi inaugurada agora há poucos dias. Eu não posso deixar de agradecer ao ex-prefeito Valdir Fontanella, à ex-secretária de Educação Heloísa e toda a sua equipe que se empenhou, ao ex-vice-prefeito seu Pedro Barpe também, que estava engajado nessa luta, né? E a todos envolvidos e também à administração atual por ter finalizado essa obra, né? Também que deu continuidade. Então, só para deixar registrado também a escola do Itanema.
O vereador anunciou que a bancada do PPPL conseguiu em 10 meses pouco mais de R$1 milhão em recursos para o município. Com esse argumento, ele rebateu quem fala que os vereadores de oposição só querem atrapalhar o município.
Também quero dizer para a sociedade que os vereadores do PP e do PL, o Ronaldo, o Guilherme, o Alexandro, a dona Alice que hoje está aqui, eu quero dizer que a gente, em 10 meses, né, de gestão, a gente já conseguiu quase R$1,5 milhão para o município, né? Então, às vezes, as pessoas pegam e criticam, esses vereadores só vêm aqui para criticar ou para atrasar o município, de maneira nenhuma. A gente, quando a gente fala aqui, quando a gente cobra alguma coisa, a gente quer o desenvolvimento do município, mas da maneira correta, né? E a prova que a gente está aqui é que a gente foi atrás. A gente está correndo atrás. A gente vai em Florianópolis quarta-feira, o dia 3 a gente tem uma viagem para Brasília, né? E a gente vai atrás desses recursos. Em Brasília, a gente tem uma viagem lá, já marcada com o senador Jorginho Melo. A gente vai pedir apoio, né, nessa situação que a gente tem aí do Parque Nacional de São Joaquim, que quer tomar conta aí do Ecomuseu. A gente vai lá passar a importância que é a gente manter esse parque do Ecomuseu, né? Porque às vezes eles não sabem que se a gente perder essas áreas, muitos agricultores vão perder, né? O nosso município vai perder, porque o desenvolvimento do nosso município, a maior renda do nosso município hoje é a agricultura. Eu sempre não canso de falar. E o futuro é o turismo. A gente também vai estar se reunindo com o pessoal do turismo lá, né, para a gente tentar trazer alguma coisa para o nosso município, que o futuro do nosso município é o turismo. Então, eu quero dizer para vocês, né, Ronaldo, Guilherme e Alexandre, dona Alice, que a gente está aí batalhando pelo município, a gente está lutando.
Por fim, Serraninho do PL falou também da reunião que participou com a prefeita Sayonara Bora.
A gente teve uma reunião com a prefeita hoje, Ronaldo já citou. Eu acredito que essa reunião tem que ser positiva, a gente espera isso, né? A gente espera que a gente também seja atendido da mesma maneira que os outros vereadores são, porque quando os vereadores, nós vemos aqui pedir, a gente não está pedindo para o interesse do vereador, a gente está pedindo para a sociedade, né? Então, a gente espera que essa reunião seja produtiva, né? Espera que as nossas indicações e os nossos pedidos sejam atendidos. Da mesma maneira, a gente vai estar vindo aqui agradecer. É mais fácil a gente vir agradecer do que vir aqui estar criticando. A gente quer elogiar, que a gente quer que, se a gente elogiar, é porque o município vai para frente.
Este foi o pronunciamento do vereador Serraninho, do PL. A gente volta na sequência e vou trazendo outras falas, né, outros vereadores. Na sequência a gente ouviu o vereador Rodrigo Dias, o bode PSDB, que também utilizou o espaço da tribuna. 8h04, de volta aqui na programação. Você está acompanhando o Cruz de Malta Notícias nesta manhã de terça-feira, hoje 19 de outubro de 2021. Vamos juntos até as 8h50 da manhã, trazendo para você as principais informações do dia aqui na nossa região. O programa de hoje dando destaque amplo aí para o trabalho da Câmara de Vereadores. Ontem à noite teve sessão aqui no município, os vereadores, os 9, né, utilizaram ontem o espaço da tribuna. A gente ouve agora a fala do vereador Rodrigo Dias, do PSDB. O primeiro tópico trazido por ele foi uma demanda atendida pela Secretaria de Obras, o reparo nos entornos da capela mortuária da comunidade do Barro Branco.
Eu quero aqui agradecer ao Poder Executivo, à Secretaria de Obras, por uma indicação que eu fiz na capela mortuária do Barro Branco. Até ontem o pessoal mandaram mensagem para mim agradecendo, pedindo que eu tocasse nesse assunto. É de extrema importância. Dia de chuva, igual um mês, igual hoje, se tivesse algum velório ali, a gente sabe o transtorno que traria na capela, sempre sujando tudo, trazendo vários problemas. Bota foto, mano. Quero agradecer o serviço que foi feito, foi um serviço muito bom, tenho certeza que é de extrema importância. No dia que foi pedido, a doutora já assumiu o compromisso e disse, não tem problema, nós vamos fazer, como tem mais uns aí que vai ser feito. Quero só agradecer. Eu também quero agradecer hoje um recurso.
O vereador Rodrigo também comentou sobre o recurso que veio para o município através do deputado federal Hélio Costa e também do deputado estadual Marcos Vieira.
Eu também quero agradecer hoje um recurso de R$300 mil que veio através do deputado Hélio Costa, deputado federal, que é onde a sua esposa é daqui de Lauro Miller. Nós tivemos uma reunião com ele, ele prometeu, se comprometeu e o dinheiro já está na conta aí, sabendo que hoje é um dia muito especial, um dia do médico. O recurso está ali para a secretária usar da melhor forma que ela achar nos devido lugar. Eu tenho a agradecer muito o deputado federal, que trouxe recurso de R$300 mil. Quero falar também do deputado estadual Marcos Vieira, que no mesmo dia que foi recebido o recurso lá da PAI, lá na Içara, ele também destinou R$150 mil. Eu tenho muito acesso ali com o Cabeção, o cara está sempre conversando, sempre trocando umas ideias. Às vezes que eu posso ajudar na PAI, eu sempre ajudo. E eu, como o Ronaldo mesmo falou, é muito importante. Não adianta dizer que é entidade sozinha, não consegue tocar. Tem que ter o apoio nosso, do Poder Executivo, de todos. É, a gente sabe como é uma coisa difícil tocar a PAI. Muito difícil. É um custo muito alto. E aquele dia que aconteceu aquela tragédia, eu também fiquei muito triste. Fui lá, ajudei, di o meu máximo. E estou à disposição aí do Cabeção, pessoal da PAI, que precisar desse vereador aqui, se eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou ajudar.
O vereador Rodrigo anunciou também o lançamento da licitação para a construção da creche do Itanema, que deve ocorrer nos próximos dias.
Eu também quero falar um pouquinho sobre a creche do Itanema. A licitação da creche está para sair essa semana. Segundo eu conversei com o Zé Arthur ali, a prefeita, quero agradecer de coração mesmo um empenho de 1,5 milhão. Que o projeto já foi exibido aí várias vezes, é uma coisa bonita, a escola ficou bonita e a creche vai ficar bonita e a gente sabe da necessidade, como é importante ter uma creche. Hoje todas as mulheres ajudam em casa, trabalham fora e ficam com muito serviço e às vezes tem que se deslocar uma criança para o Barro Branco, para o Hilário ou para as outras creches. Tendo na comunidade é muito importante. Eu só tenho que agradecer a prefeita que botou no plano de governo dela e cumpriu. Ela cumpriu, tanto é que a licitação já está saindo, não foi igual aos outros que passaram, prometeram e não fizeram. Ela, graças a Deus, prometeu e vai fazer. O Itanema só tem a ganhar, o Arizona também, que a Ema vai falar depois, né, Ema? Então eu só tenho que agradecer.
Rodrigo Dias, do PSDB, trouxe outra demanda atendida no município, agora na comunidade de Baixadinha.
Eu também quero falar um pouquinho da Baixadinha, que o Mãe é Fumo, o pessoal lá, o seu Nelo, pediram para me agradecer muito a Arge Minas, que cedeu o trator para fazer um serviço ali dos 3 dias, que nunca foi feito. E esse mês chuvoso, se não tivesse executado aquele serviço, era um mês inteiro o pessoal da Baixadinha estar ilhado. Passou gestão e não fizeram nada. Lá foi feito, foi colocado uns 15 mil metros de material, ficou um serviço excelente e eles estão agradecendo muito, muito mesmo.
Esse foi o vereador Rodrigo Dias, do PSDB. Na sequência, quem foi à tribuna foi Lindomar Catânio, do PSD. O primeiro assunto trazido por ele foi a chegada de um veículo zero quilômetro para a APAI, que foi entregue na manhã de ontem.
Hoje pela manhã, por volta de 8h30, a gente começou a se reunir com o Fórum Municipal de Educação, o CONAI, e nesses assuntos desse ano está sendo discutido muito a inclusão, a equidade. E no início deste ano, eu anunciei aqui nesta tribuna a vinda de um carro Zé para a PAI de Lauro Miller, com recursos provenientes do deputado federal Ricardo Guidi. E hoje, por volta de 9h30 da manhã, foi feita a entrega oficial deste carro para a PAI de Lauro Miller, com a presença do nosso deputado Ricardo Guidi, da vice-prefeita Soraya, do presidente do PSD em Lauro Miller, Carlos Alberto. E no dia 7, em Sara, o montante, né, que veio para a PAI ultrapassou a casa de R$670 mil. Isso, claro, que foram recursos provenientes de diversas siglas partidárias, conseguidos através de diversos vereadores. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se aborrece com diversos comentários que a gente ouve e vê nas redes sociais. A última vez que eu falei da AMA em Laurumi, aqui nessa tribuna, alguém não leiga do município, alguém bastante instruída, colocou num comentário que a PAI ninguém ajuda. 670 mil não cai do céu, carro zero não cai do céu. Isso é proveniente de esforço coletivo, de presidentes de partido, de vereadores, de prefeita, de vice, de APAI jovem, de presidente da APAI. Isso é resultado de esforços mútuos, de esforços coletivos. Então, deixo aqui e ressalto a importância para nós continuar mesmo trabalhando em favor. É uma instituição que merece todo o nosso apoio. E hoje de manhã ainda falei no meu discurso ali na PAI que eu sou muito feliz de ter hoje deputados, é claro que das outras siglas partidárias também, mas do PSD, deputados que também visam essa atenção à educação especial, sempre tem um carinho especial pelas APAES, pela AMA.
O vereador Lindomar relatou também uma reunião com a secretária de Saúde, Estela Mares Bristotti Motto, para tratar sobre o mutirão para zerar as filas de exames e consultas aqui no município.
A gente esteve reunido, a nossa bancada de coligação, juntamente com a secretária municipal, Estela Mares, e ela esteve nos passando a respeito das consultas e exames de média e alta complexidade. A importância de zerar essas filas até o final do ano. O município está com recursos para isso, isso vai ser colocado em prática. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar formas para, no ano que vem, manter essa fila zerada. É muito importante zerar a fila, sim. A gente sabe que existe mais de 1.500 pessoas no município à espera de um exame ou uma consulta de média e alta complexidade. Isso é muita gente, isso representa 10% da população. Somos sabedores também que existem exames ou consultas ali pendentes desde o ano de 2016. Isso é inadmissível. Mas não adianta só zerar e não manter a fila zerada. A gente tem que encontrar mecanismos, formas para manter essa fila zerada, o paciente esperar no máximo 30 dias para ter a sua consulta ou seu exame realizados. Até em conversa com o presidente Nel também sugeriu algumas medidas provenientes da Câmara para estar auxiliando também nesse sentido de manter a fila zerada.
O vereador Lindomar também apresentou bons números financeiros da agricultura.
Uma outra boa notícia que eu queria dar à população de Lauro Miller, ela vem do agronegócio no nosso município. Para vocês terem uma noção, no ano de 2020, de dia 1º de janeiro de 2020 a 31 de 12 de 2020, foram digitados o valor de R$ 114.545.327, esse durante todo o ano. E esse ano, até o dia 22/9, a gente já ultrapassou esse valor na casa de R$ 391.000. A gente já está com R$ 114.936.401. Isso é uma notícia muito boa, porque ainda faltam alguns meses para fechar o ano.
Para finalizar a sua fala, o vereador Lindomar Catânio, do PSD, enalteceu os serviços de infraestrutura no Guatá, com a instalação de lombadas e a pavimentação da rua Yolanda Dalbó.
E gostaria de agradecer aqui também as lombadas que foram feitas no distrito do Guatá com a pavimentação da rua Yolanda Dalbó. Juntamente com o nosso presidente Manuel Leandro Filho, a gente vinha cobrando muito do secretário de obras. Então foram feitas ali duas lombadas na rua Getúlio Vargas, uma na rua Timbó. Inclusive essa lombada nesse cruzamento já deu um acidente com vítima fatal nesse cruzamento. Outro que o cidadão ficou em coma bastante tempo e carrega sequelas até hoje. As moradores vinham cobrando da gente. A placa já estava ali mais ou menos uns 5 anos, já estava até desbotada. Mas felizmente essas lombadas saíram. Saiu lá no tijolinho também, uma na rua 15 de novembro. Então toda a nossa gratidão ao executivo, ao secretário de obras, em meu nome, em nome do presidente Manuel Leandro Filho.
8 da manhã mais 15 minutos. Esse então foi o pronunciamento do vereador Lindomar Cattani, o irmão do PSDB, que também utilizou aí o espaço da tribuna. Na sequência, depois do intervalo, a gente ouve, continua ainda ouvindo os vereadores. Vai ouvir na sequência a fala da vereadora Assis, também da vereadora Ema e também do vereador Nel, que utilizaram o espaço na tribuna. Agora a gente vai com o giro da reportagem. O repórter Ney Bordion, trilhando pelas ruas aqui do nosso município, vai trazer informações pra gente.
Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
Repórter Ney Bordion trazendo informações pra gente. Ney, muito bom dia.
Aqui na Cruz de Malta FM. Bem, no dia de ontem, eu trouxe nossa reportagem, trouxe o assunto com relação ao descarte incorreto de lixo lá na cidade de Siderópolis, aonde a solução foi resolvida, o pessoal foi lá, retirou todo o lixo do local e obstruiu, inclusive, para que possíveis dejetos possam ser jogados. Hoje, eu me encontro aqui na rua do hospital, na rua Alexandre Doneda, mais precisamente próximo à Casan de Lauro Miller, onde eu venho registrar aqui um descarte de lixo incorreto, de entulhos, de pedaços de madeira, de tijolos, restos de construção aqui bem próximo à Casan aqui, né? Esse aqui não está resolvido ainda. A gente pede, primeiramente, o pessoal que tem o péssimo costume, o mau costume, na realidade, de fazer esse tipo de ação, que este, e não é o local, beira de rua, e lateral de rua, para que não venham a depositar esse tipo de material. E também pedimos agora, passa a ser responsabilidade da limpeza aqui da Prefeitura Municipal, do pessoal de obras, a gente pede o quanto antes o pessoal venha aqui e amenize essa situação aqui, porque a situação está pequena, não está muito grande, não é de grandes proporções, mas já desembeleza, já deixa com mau aspecto, e se continuar jogando e não ser retirado, continuar jogando, o monte vai aumentar e consequentemente vai ficar pior ainda. Então, a gente registra essa situação aqui, né? Que este não é o local para que esse tipo de material, esse tipo de dejeto, de restos de construção, como por aqui há papelões, tem tijolo, cimento, telhas, palete, enfim, né? Então a gente salienta mais uma vez e registramos. Tinha parado essas situações, tinha cessado essas situações aqui na nossa cidade, no nosso município, e registramos mais uma vez essa situação aqui, não muito legal, mas pedimos aí, e como das outras vezes também fomos rapidamente atendidos pela Secretaria de Obras, pelo pessoal responsável, né, por retirar, por fazer a limpeza do local aqui, venham quanto antes aqui e retirem e esses dejetos, esses descartes incorretos. E pedimos também, junto à população, né, quem tem esse péssimo hábito de fazer essas situações, essas ações, que não concretizem mais. Aqui da rua Alexandre Doneda, né, na rua Henrique Lage, aqui na rua Alexandre Doneda, a rua do hospital, próxima Casan, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordinho.
Muito obrigado, repórter Ney Bordion, trazendo as informações pra gente aqui dentro do Cruz de Malta Notícias. A gente continua falando de Câmara de Vereadores, ouvindo agora o pronunciamento da vereadora Cici Alves Velho, do MDB. Ela também foi à tribuna na noite de ontem e a vereadora começou manifestando apoio aos comerciantes por causa dos problemas da retirada de placas às margens da rodovia. A vereadora afirmou também que, se for preciso lotar 2 ônibus para pressionar o governo do estado, isso será feito.
Gostaria de começar a minha fala falando aos comerciantes que vocês não estão sozinhos. Estamos lutando e queremos ver vocês progredir. Isso é importante para o nosso município. A gente sabe da luta árdua de vocês todos os dias. Vocês são vencedores porque juntos aí, de várias maneiras, estão vencendo a pandemia, né? Que a gente sabe que cada um ficou dentro das suas casas e o comércio sofreu muito com isso, e agora estamos com este problema das placas. E eu quero dizer para vocês que o período eleitoral, ele passou. Então, agora, nós fomos eleitos para ajudar a resolver problemas, a lutar por vocês. Então, assim, gente, vocês não estão sozinhos. A gente já entrou em contato através do gabinete da deputada Ada De Luca, juntamente com a nossa bancada. O gabinete já fez contato com a assessoria do secretário de infraestrutura, o Tiago Augusto Vieira. A prefeita também vai estar indo a Florianópolis amanhã. Ela disse que vai fazer o possível para tentar conversar com o secretário amanhã, e a gente está aguardando a resposta. Se eles disser que tem um horário amanhã à tarde, que esse horário seja de manhã cedo, que eles avisar, a gente pega o carro e vai. E se não resolver, nós indo lá, se for preciso lotar dois ônibus para nós ir em Florianópolis, tentar buscar uma solução, a gente sabe que isso é lei, é burocrático, a gente sabe. Mas se tiver alguma maneira, vocês podem ter certeza que de mãos dadas a gente vai lutar junto com vocês. Então, assim, gente, não digam que vocês estão sozinhos. Não digam que nós não estamos preocupados com a situação de vocês. A gente está, a gente entende, a gente se coloca no lugar de vocês.
A vereadora Cícia aproveitou o fato de ontem ser o dia do médico para destacar as ações do Limpa Fila de exames e consultas. Entretanto, a vereadora clamou para que a população não falte ao concluir o agendamento.
A gente teve aí muitas datas comemorativas, né? Tivemos aí o dia do agente comunitário de saúde, dia das crianças, dia dos professores, dia das mulheres rurais e também hoje o dia do médico. E por hoje ser o dia do médico, eu gostaria de dar aqui notícias boas. Iniciou na sexta-feira o médico vascular. Esse médico ele irá atender nas sextas-feiras à tarde. Também o neurologista, iniciou no sábado, irá atender dois sábados por mês. Pneumologista irá atender no consultório em Criciúma e atender 25 pacientes este mês, restante em novembro, e também zerando a fila. Mas eu gostaria de enfatizar que a população não falte quando for agendado, porque outra pessoa poderá necessitar dessa vaga. Também tomografia, ecocardiograma, Doppler, ultrassom está sendo realizado e também a colonoscopia. Resultado de um trabalho excelente da secretária de saúde, a Estela, e também da sua equipe, né, que estão aí lutando dia a dia, que é um desafio. A pasta da saúde, na minha visão, é a pasta mais desafiadora que tem. Então, assim, a nossa população merece e elas estão lutando juntamente com o Poder Executivo.
A vereadora falou sobre a situação das reformas nas praças do município. Na ocasião, ela apresentou fotos do projeto para a revitalização dos locais públicos.
A respeito das praças, conversando hoje juntamente com a nossa bancada, com a prefeita nos mostrou o projeto maravilhoso, lindo, da Praça Celeste Lócio. Várias praças do nosso município serão mexidas, mas eu fiz questão de pedir para ela para deixar mostrar como vai ficar lindo, né? A nossa população merece, é uma praça bonita. E ó, vocês olhem, gente, isso é de encher os olhos. Isso a gente nunca viu aqui no nosso município. Então, assim, ó, vai ter espaço gourmet. Então, assim, ó, isso, gente, é vontade de fazer um trabalho bem feito, de deixar uma marca na nossa cidade positiva, de saber que famílias ao final do dia vão com seus filhos. Você vai, eu vou, né? Então, assim, ó, isso é muito importante. Vocês olham a beleza dessas praças. Desafios tem todos os dias, mas tem pessoas comprometidas em tentar fazer o melhor para a nossa cidade. A nossa cidade está sendo plantada flores. Tem coisa para fazer? Tem, a gente sabe que tem. Mas a gente está fazendo, cobrando para que seja feito tudo com excelência. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E a gente cobra isso. Vocês não pensem que a gente não cobra. A gente cobra sim. E a gente fica feliz, porque quando a gente vai cobrar isso, a gente vê a responsabilidade e a preocupação que o Poder Executivo tem em querer fazer as coisas certo. Então, assim, ó, eu gostaria de ressaltar que tudo a gente está visitando, a gente está trabalhando, a gente não está parado, a gente está fazendo jus ao salário que a gente ganha. Vocês podem ter certeza disso.
A vereadora Cici também disse que foi procurada pela comunidade da Mina Nova e avisou que vem coisa boa por aí.
E eu gostaria de dizer para a população da Mina Nova, fui procurada no sábado por alguns moradores, e eu quero dizer, Mina Nova, vai ter surpresa para vocês. Vocês não foram esquecidos, a gente não quer coisa pequena. A gente quer coisas boas, coisas bonitas, de encher os olhos, porque a Mina Nova poucas vezes foi lembrada, mas vai ser.
Na sequência, quem também falou foi a vereadora Emma Hoffmann Benedetti, também do MDB. Um assunto destacado foi o Fórum da Educação realizado no município.
Eu gostaria de começar, como já o nosso vereador Lindomar passou, né, da participação do Fórum da Educação que a gente participou hoje, foi muito importante, foi o projeto para projetar sobre durante 10 anos da nossa educação. Então, dá um parabéns para a secretária por esse fórum acontecer aqui no nosso município.
A vereadora Emma foi outra que comentou sobre a retirada de placas às margens da rodovia.
Também sobre as placas, né, que a gente conversando, e a gente sabe que isso aí não é do prefeito, não é do vereador, isso aí é do governo do estado, determinação do Tribunal de Contas. Isso já está acontecendo há muito tempo, e só que agora chegou no nosso município, e aonde que estão fazendo essas retiradas de placas. Então, onde é que a gente tem que se unir para cobrar dos deputados, para cobrar do governador, para ver se consegue, porque a pessoa que vai lá e faz um contrato com o DEINFRA, tudo tranquilo, ele pode colocar sua placa lá, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que não pegar a licença, o contrato com o DEINFRA, eles vão retirar no momento que estiver, né, dentro do distanciamento. Então, isso aí já aconteceu no estado, mas agora chegou no nosso município e determinação do Tribunal de Contas. Mas estamos aí para dar força, vamos se enganjar. Na importância também que algumas indicações, mas tem que ser determinado pelo DEINFRA, aonde que pode ficar essa placa.
A vereadora Emma também comentou sobre a situação do atendimento na farmácia municipal. Ela também recebeu reclamações, mas apresentou as justificativas para esses problemas pontuais.
Também eu gostaria, até como o Ronaldo falou, da farmácia SUS, né, falou Ronaldo, que teve reclamações. Realmente nós tivemos dois feriados, né, segunda e terça, e também estava afastada uma funcionária, que ela estava com suspeita de Covid, tem 10 dias afastado, e também, falando com a secretária, né, a gente pediu que ali também tem estagiária, a gente queria colocasse funcionárias efetivas, porque trabalha 8 horas, né, porque estagiária 6 horas, e precisa mesmo, porque a farmácia SUS, ela atende 6 unidades de saúde e um hospital. Então, tem dia que é mais de 190 pessoas para ser atendida durante aquele dia. Então, a gente veja que a importância de ter também pessoas ali atendendo. E depois, o estagiário, ele é muito importante. Mas só que assim, você ensina, de repente sai, aí tem que ensinar outro novamente. Então, se é um efetivo, ele também vai ficar por 8 horas e já está prático para ficar naquele local. Então, até falando com a secretária, né? Espero que ela rapidamente já providencie para não acontecer, porque a gente sabe que a farmácia SUS é bem movimentada. E tem que ser com muita atenção, porque é medicamentos que entrega, né? Então, a gente tem isso que não pode ser uma coisa rápida. Tem que ser com bastante atenção para não entregar medicamento errado.
A antiga novela da rua Paulo Franquilino, no bairro Sumaré, pautou a fala da vereadora Ema. Ela admitiu que o serviço de calçamento não ficou bem feito.
Também a rua Paulo Franquilino, que bastante foi comentado, que não ficou muito bem lá, que terminaram aquele calçamento, foi passado para a prefeita, ela foi lá verificar, realmente a prefeita verificou e vão ter que ir lá mexer e fazer um serviço bom de qualidade. A gente veja as calçadas também, é uma empresa que foi licitada, também ela, quando entregar essas obras, vão ter que entregar a obra-prima. Eles vão ter que refazer. Onde que está errado, a prefeita não vai deixar isso aí, vai deixar a determinação. Eles vão ter que entregar a obra, né, determinado mesmo, e não com lajota solta, com mau acabamento. Isso aí a gente teve cobrando e a prefeita também cobrou da parte da empresa.
A vereadora ainda trouxe informações sobre o quanto que a prefeitura gastou com mídia nos primeiros meses de mandato.
Hoje eu falando até com a prefeita para ver quantos que a prefeita gastou de mídia no nosso município. Eu fiquei surpresa no momento que ela disse zero. A prefeitura de Lauro Miller, ela não gastou nem um centavo com mídia, enquanto os outros gastaram até quase R$1 milhão, né? Então eu digo assim, olha, só no primeiro mês de 2017 foi R$171.185.086. E o nosso município hoje, nós estamos no décimo mês, não foi gastado nada em mídia. Então isso é economia, é o dinheiro do recurso. Quem faz a propaganda é o próprio povo de Lauro Miller. Ele que leva, né, e citando. Porque foi feito muitas coisas e muitos recursos chegaram. Mas sabe o que não foi? As pessoas mesmo dizem, vocês não foi divulgado pela mídia. Mas o povo sabe que está recebendo. Nós temos dificuldade, tem que melhorar muito, temos que melhorar muito o nosso hospital, nós temos que melhorar muito a nossa saúde, mas estamos fazendo aos poucos que isso, com certeza, já estamos começando a zerar as filas e a gente quer deixar mais um reforço aqui, que as pessoas não faltem nos seus exames, que não faltem nas suas consultas, porque é muito importante, porque muitas pessoas estão aguardando uma consulta e um exame e às vezes quando chega na hora, tem pessoas que faltam. E isso deixa outras pessoas sem essa vaga. Então, é esse que eu peço. E também deixar aqui meus parabéns para todos os médicos pelo seu dia de hoje. A nossa prefeita, que é uma médica, e todos os nossos médicos, porque é um dia muito importante. E ele que se coloque no lugar de sempre um do outro, que ele vai atender bem cada paciente.
Essa a fala, né, o pronunciamento da vereadora Ema Hoffmann Benedetti. Na sequência, o presidente Manuel Leandro Filho, o NEL também do MDB, foi o último vereador a falar durante a sessão de ontem. Ele descreveu uma reunião com a prefeita Sayonara e relatou as demandas que foram apresentadas.
Quero começar minha fala hoje, no caso, dizendo que a reunião com a prefeita, tivemos uma reunião com a prefeita, onde o vereador Rodrigo até já falou sobre o calçamento da capela mortuária do Barro Branco. Nesse mesmo momento, já eu, o Lindomar Catani, sendo do Guatá, já cobramos que ela fizesse no distrito do Guatá também o calçamento daquela capela mortuária, e todos os vereadores ajudaram e dizendo que realmente precisava. Ela já disse que vai fazer, isso é mais uma obra importante lá no distrito do Guatá, como vai acontecer mais várias outras.
Nel também parabenizou os trabalhos da CME, a Comissão Municipal de Esportes, que voltou a realizar competições aqui no município.
A gente sabe que teve bastante sobre a pandemia, que não acontecia mais esporte no nosso município. Agora, graças a Deus, não terminou, mas já está menos, está acontecendo. Onde esse final de semana teve a rodada do Campeonato Suíço, que terminou a primeira fase. Parabenizar todas as equipes que estão participando da melhor forma. Teve 5 rodadas já, até agora não teve problema nenhum. Isso que é o importante, as pessoas participando. Parabenizar também o presidente, que também o campeonato da Alarme, no caso Série B, que estão disputando, 3 jogos, todos 3 com vitória Lauro Miller. Isso é importante. E várias coisas, né, que tem que acontecer, no caso no esporte no nosso município, isso sempre cobrei, mas graças a Deus está acontecendo e o ano que vem com certeza vai ser melhor ainda.
O vereador Nel disse ter sido cobrado a respeito de uma rua no bairro Arizona que estava em péssimas condições, com lajotas soltas.
Também fui bastante cobrado de uma rua ali no Arizona, a Emílio Gazola, onde vários moradores me ligaram, pediram que eu fizesse o pedido para o secretário de obra, para a prefeita, que fosse lá e fosse arrumada aquela rua, porque está em péssimas condições, aquelas lajotas soltas. Tem lugar até que foi tirada a lajota, onde estava solta, foi tirada as lajotas para não ter o problema da lajota bater embaixo do carro. O secretário disse que já está olhando, vai ser feito, mas eu pediria mais uma vez hoje aqui na tribuna, em nome dos moradores do Arizona, que fosse feito o quanto antes, porque realmente está em péssimas condições aquela rua lá, aquelas lajotas. E com certeza os carros que passam lá, a lajota bate embaixo, isso prejuízo com certeza das pessoas que estão ali trafegando naquela rua. Mas com certeza vai ser feito.
Nel também falou sobre a instalação de uma rede de água no distrito de Guatá. Segundo o vereador, os canos estão na garagem municipal, mas falta mão de obra.
A rede de água do Guatá, onde várias vezes, já na outra gestão, nessa, todo mundo, já falei bastante vezes aqui nessa tribuna, pedia que fosse feita a ampliação da rede de água, porque quando não chovia, desse uma seca de 20 dias, mais ou menos, já várias comunidades, Plagiado, Guatá de Baixo, já tinha problema de água. Hoje, graças a Deus, no caso com um recurso que foi passado da Câmara do ano passado, foi comprado esses canos, já está na garagem, no valor de R$366 mil que foi, só porque agora também temos se pegando, porque não tem mão de obra. Hoje, no caso, já era para começar a colocar esses canos para ampliação da água lá do distrito do Guatá, mas está se pegando porque a mão de obra hoje está difícil, a prefeitura não pode contratar. Então pediria, eu, Lindomar, os vereadores, que tenha alguém que possa fazer um serviço voluntário a hora que começar aquela rede, no caso, que fosse lá ajudar, que com certeza vai ajudar e vai ser para a comunidade, as pessoas do distrito Guatá também, que tenham vontade, que queiram ir ajudar, que se tiver à disposição, a gente agradece, porque é de necessidade de fazer aquela rede de água. E, infelizmente, temos pegando agora por a mão de obra, que não pode, no caso, contratar mais funcionário. Infelizmente, nós temos dois funcionários, temos quatro no distrito Guatá, um teve que estar de médico, o outro também está com problema, também saiu. Então, a gente fica difícil. Já é poucas pessoas para trabalhar no distrito Guatá, só quatro. Então, agora com mais dois de licença, só fica dois. Então, eu pediria que as pessoas que pudessem lá ajudar, que fosse lá, que com certeza vai ajudar e bastante.
Por fim, Nel destacou a vinda de recursos de deputados para a nossa cidade.
Também um recurso que nós pedimos para a deputada Ada, nós tivemos lá em Florianópolis, os vereadores, o secretário de assistência social, o Pedrinho, onde a deputada destinou R$400 mil para a área da educação, onde foi eu, a vereadora Cici, a vereadora Ema e o Pedrinho. E esse recurso já chegou hoje, no caso falando com a prefeita, já está nos cofres públicos, já vai estar ali à disposição da comunidade, onde nós pedimos que fosse feita aquela quadra coberta no Arizona, no Colégio do Arizona, mas, assim, eu quero dizer para a população que o dinheiro está ali, o pedido dos vereadores e anseio da secretária de Educação também hoje reforçou, pedindo que fosse mesmo esses R$400 mil para lá, mas tem um problema que com R$400 mil não faz essa quadra coberta, porque tem, que eu acho que vai ter que mexer na estrutura daquela lá. Então a gente vai ter que conversar, ver se consegue mais algum recurso, se a prefeita tem condições de colocar mais recurso lá para que faça aquela quadra coberta, que com certeza a comunidade do Arizona vai agradecer e merece, que já foi feito lá aquele colégio, onde foi totalmente reformado, ficou muito bom, e com essa quadra coberta ainda vai ajudar mais ainda para os alunos. E a gente vai se empenhar sim, o que nós puder fazer, para conseguir que seja feita aquela quadra, nós vamos fazer. Agora não vamos prometer, porque tem que ver o custo total, que pela engenharia é praticamente R$800 mil. Mas nós estamos discutindo, vamos ver o que vai acontecer e com certeza vai ser feito.
Esses foram os pronunciamentos dos vereadores que utilizaram ontem o espaço da tribuna na segunda edição do Cruz de Malta Notícia, a partir do meio-dia. A gente destaca também os requerimentos, moções, enfim, as indicações que foram apresentadas na noite de ontem também durante a sessão. Então, na segunda edição do Cruz de Malta Notícia, você acompanha mais informações da Câmara aqui de Lauro Miller. Na sequência, as informações do esporte, mas antes eu te lembro do aniversário premiado das lojas Ciclo Center, onde você concorre a vales compras de até R$1.000. São promoções imperdíveis como essas. Tem estofado Esplendore de 2,50 metros, retrátil e reclinável, em 18 parcelas de R$ 275. Mesa Pop com 4 cadeiras em 1 mais 11 vezes de R$ 66. Cômoda organizadora retrô de 3 gavetas em 12 de R$ 49. Poltrona Camille em 12 parcelas de R$ 32,90. Aparador Bonito em 1 mais 9 de R$ 79,90. E mesa de centro Bonito em 1 mais 9 de R$ 59,90. Aniversariado premiado Ciclo Center há 39 anos. Felicidade é estar presente em sua vida. Aqui em Lauro Miller, fica na rua Orleans.
Fique por dentro das informações do seu time e dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, com as informações do esporte.
Na reta final do programa, Thiago Librelato com as informações esportivas. Thiago, muito bom dia.
Muito bom dia, Juliano, bom dia, Luizinho, bom dia aos nossos ouvintes, todo mundo que está ligado aqui na Cruz de Malta FM. A gente passa agora com os esportes, então. Nós tivemos um jogo ontem que fechou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 27ª, lembrando que nem todo mundo está na mesma rodada. Aliás, muita gente está em rodadas diferentes. Mas ontem a 27ª rodada acabou com vitória no clássico do São Paulo sobre o Corinthians. O Rogério Ceni estreando em casa no Morumbi, o São Paulo jogou melhor, fez o dever de casa, vitória magra por 1-0. Vencendo a partida e respirando um pouco mais na tabela de classificação, São Paulo acaba a rodada no 12º lugar, foi a 34 pontos. Já o Corinthians freia também a sua reação, fica estacionado no 6º lugar, tem 40 pontos, ainda está brigando, claro, pela Libertadores da América. Essa é uma semana de Copa do Brasil, então nós teremos o começo das disputas dos jogos de ida, né? Com tantas competições acontecendo, com o calendário ainda bagunçado por conta da pandemia, os jogos acabam demorando para acontecer e a gente fica um pouco perdido. Vide, por exemplo, o caso da Libertadores da América, que vai ter jogo apenas lá no final de novembro, a final em jogo único, com 2 meses praticamente de distância para as semifinais. Na Copa do Brasil não foi tanto tempo, mas a gente volta a reviver isso a partir de amanhã com 2 grandes jogos e com favoritos anunciados. A primeira semifinal é entre Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Flamengo é amplo favorito e no outro jogo o Atlético Mineiro pega o Fortaleza. Claro que o Galo também é o favorito para esse jogo, mas lembrando que acontecem apenas amanhã. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos também um jogo ontem, Vila Nova e CRB empataram por 0-0 e mais 2 jogos hoje pela 31ª rodada. Londrina e Goiás se enfrentam no Estádio do Café às 7 horas da noite e Coritiba, o líder, que vem de derrota e maus resultados, perdeu para o Vasco, joga às 9h30 contra o Sampaio Correia no Couto Pereira para se recuperar. Mas o que tem de mais importante hoje, Juliano e ouvintes, claro que é a Liga dos Campeões. Para quem gosta de jogo grande, também faz um tempinho que a gente não acompanhava a Liga dos Campeões, mas, por exemplo, hoje tem Manchester City Clube Bruges a 1h45, mas acredito que os olhos vão estar voltados para um pouquinho mais tarde. Por exemplo, o Paris Saint-Germain, que é o time da moda, o time do Neymar, do Mbappé e do Messi, vai enfrentar o RB Leipzig às 4 horas por mais uma rodada da Liga dos Campeões. Hoje também, por exemplo, às 4 horas tem Atlético de Madrid e Liverpool. Para quem pode, claro, é uma boa pedida acompanhar a Liga dos Campeões. É isso, meus amigos. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e amanhã eu tô de volta com mais informações do esporte. Um abraço e bom dia.
Muito obrigado ao Thiago Librelato com as informações esportivas. Assim a gente vai encerrando o Cruz de Malta Notícias desta terça-feira. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Na sequência tem Momento com Deus e depois o Show da Manhã aqui na programação.